Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça e eis injustiça. Esperava obras de bondade e eis iniquidade. Palavras do Senhor.
A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancaste do Egito essa videira e expulsaste as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam os seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vitimem, o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado nela plantem? Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmaste. Eu nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltarmos para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebeste de mim, ou o que de mim viste e ouviste. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos ao tempo certo. Então Jesus disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação.
Minhas irmãs, meus irmãos, Deus nos concede a graça de iniciarmos mais um mês em nosso ano, mês de outubro. E para a Igreja no Brasil, quando nós falamos no mês de outubro, nós lembramos que é o mês das missões, é o mês missionário. Aliás, é muito interessante que nesses meses, agosto, setembro e outubro, nós tenhamos um tema mais específico, porque nos ajuda, inclusive, a aprofundarmos ainda mais as dimensões da nossa vida de fé, nossa vida eclesial. Mês de agosto, mês vocacional, Deus nos chama, nos convida, nos convoca para sermos seus discípulos, seus seguidores. Somos assim confiados na messe para que ela possa produzir muito mais frutos. Mês de setembro, mês da palavra, encerramos recentemente. Primeiro chamado, mês de agosto. Depois, a palavra, ouvir a palavra. Atenção à palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, ela que nos educa. Um discípulo é aquele que está sempre com o coração aberto para aprender. E a palavra de Deus é justamente esse espaço, essa realidade. Mais do que simplesmente um livro, a palavra de Deus é vida. E é a vida de Deus que nos educa no seu serviço. Mas nós também não somos apenas discípulos, somos também missionários. O discípulo, ele é formado para a missão. Eis que nos envia, ide, pregai a boa nova a todos os povos, né? E fazei todas as nações meus discípulos. Então, nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E é interessante que nós comecemos este mês missionário, mês de outubro, refletindo sobre esses textos que nos são apresentados neste 27º domingo do tempo comum. Acho que dá para perceber que a imagem de fundo dessas leituras que nós ouvimos se concentra justamente na questão da vinha do Senhor. Essa ideia da vinha, essa imagem da vinha, de comparar o povo de Deus com a vinha do Senhor, é uma imagem antiga entre o povo de Israel. Isso nós atestamos pela leitura do profeta Isaías. Esse trecho era uma espécie assim, de poesia muito conhecida, muito popular entre o povo de Israel. Todo mundo conhecia esse cântico da vinha, né? Que um amigo tinha a vinha, uma fértil costa, e cuidou dela, aquela coisa toda. Então, a vinha era comparada justamente à casa de Israel. Tanto que no Salmo nós refletimos sobre isso. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Porque naquela região do povo de Deus, naquela região mais ao Oriente, era muito comum, né? As vinhas, era algo forte na cultura do povo judeu. Então, para que ficasse ainda mais evidente esse carinho, esse amor de Deus pelo povo, os profetas e também Jesus usam essa imagem da vinha. Contudo, Jesus vai nos alertar para uma situação que pode acontecer. O proprietário, que é sempre Deus, ele arrenda a vinha aos vinhateiros, aos trabalhadores. Mas esses trabalhadores não trabalham de modo honesto. Deus espera frutos de justiça e só vem a injustiça. Deus espera obras de bondade e só aparece a iniquidade. Jesus então atualiza este poema, esta poesia narrada pelo profeta Isaías e mostra que de fato o problema não está na vinha. O problema não é dos vinhedos. O problema é dos trabalhadores, das pessoas que cuidam, porque começam a usar a vinha para seus próprios interesses. E à medida que chegam outros para poder também ajudar a consertar essa, vamos dizer assim, irregularidade, essa injustiça, eles vão destruindo essas pessoas. Por isso que na parábola Jesus vai dizer que alguns empregados foram enviados, morreram, depois outros também foram assassinados, e até mesmo o filho foi rejeitado, foi assassinado, para que aqueles vinhateiros se apossassem definitivamente da vinha. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é o seu povo. E meus irmãos, minhas irmãs, o risco que nós corremos na missão é justamente esse, achar que nós somos os proprietários, que nós somos os donos, que nós é que decidimos as coisas e que a vinha existe para o nosso bel prazer. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, não é bem assim, não. Nós somos apenas trabalhadores, trabalhadoras, missionários, mas a vinha é de Deus. O povo é de Deus. Especialmente neste mês missionário, este ano, como já foi nos lembrado na motivação inicial, a igreja quer refletir sobre a missão dentro da perspectiva da ecologia, recordando um pouco a campanha da fraternidade. Fraternidade e vida no planeta. A gente poderia também comparar o planeta Terra, de modo mais especial, não só as pessoas, mas todo o planeta, com uma grande vinha do Senhor. E aí a gente começa a entender um monte de coisa que não está certo também. Se o planeta Terra é a vinha do Senhor, nós seres humanos somos colocados para cuidar das uvas, da natureza. Deus fez tudo para nós, para que nós pudéssemos contemplar e louvar a Ele. Então, o planeta Terra é a grande vinha do Senhor. É onde nós vivemos, é onde nós existimos, é de onde nós tiramos o nosso sustento, a nossa sobrevivência. Só que o grande problema é que esta vinha está sendo atacada constantemente por vinhateiros não tão justos e não tão bondosos, e começam a usar apenas para si aquilo que deveria ser de todos. Os recursos naturais, meus queridos irmãos e irmãs, cada vez mais estão sendo concentrados em poucas mãos, de poucos grupos de gente poderosa. A gente sabe disso. Talvez não perceba, mas é verdade. A terra, quanto latifúndio nós temos? Quanto latifúndio nós temos? A água, quanto uso indevido nós temos? E não é aquela dona Maria lá que joga um pouquinho de água lá na sua calçada, mesmo com a escassez da água por causa do período da seca. Não é isso, não. O grande problema são os projetos que nós temos por aí, que vão afetar profundamente as nossas bacias hidrográficas. Cada vez mais, as nossas montanhas vão se transformando, né? Vão deixando de ser montanhas, os nossos rios deixam de ser rios para virar lagos de grandes usinas hidrelétricas, como é o caso de Belo Monte, lá no Xingu. A usina de Belo Monte é um crime humanitário, meus irmãos. Não dá para a gente aceitar uma palavra de todo um grupo grande de cientistas, de profissionais que lidam tecnicamente, não é só moralmente, não é só socialmente, é também tecnicamente. Projeto de Belo Monte não é um projeto que vai ajudar, não vai. E milhares de indígenas, de índios, vão perder a sua terra por causa disso. Isso vai afetar profundamente a vida desses nossos irmãos. Inclusive, da nossa diocese, nós temos lá agora, na prelazia do Xingu, dois irmãos presbíteros, Padre José Geraldo, que trabalhava em Divinésia, e o Padre Antônio Claré, que trabalhava em Piranga. Eles partiram em missão para essa região da prelazia do Xingu, para ali trabalhar com o povo, fortalecer, levar também a nossa palavra de solidariedade. Ele vai em nome da Igreja Particular de Mariana. Deus permita que eles tenham sempre a alegria e a coragem, porque é um trabalho desafiante. O próprio bispo daquela região do Herve é constantemente ameaçado de morte. Veja, são os vinhateiros maus que atacam aqueles que querem restituir a justiça, restituir a bondade. Não é tão simples, não é tão fácil. Diante disso, meus irmãos, qual que é a nossa missão? É lutar justamente contra essas pessoas. Não é que a gente vai usar a força, não, a violência, não, mas a gente tem que entender que a vinha é de todo mundo. Que a uva que está aí não é só para poder, né, adoçar a boca de alguns, não. A uva que está ali é para adoçar a boca de todo mundo. Existe o tempo certo para isso, o tempo da colheita. Se cada um chega lá e tira a uva numa hora diferente, na hora da colheita não tem mais nada. É assim também com o nosso planeta. É preciso que a gente tome consciência, portanto, da nossa missão. Missão que é anunciar Jesus Cristo, mas que se concretiza nessas relações sociais que nós vivemos. Deus, portanto, nos ajude para que nós sejamos realmente discípulos missionários de Jesus e que nós não estejamos ao lado desses vinhateiros maus, né? Que nós estejamos ao lado daqueles que defendem a justiça, ao lado daqueles que praticam a verdade e praticam a bondade.